Bom dia de novo, então, irmãos. Nós vamos abrir as nossas Bíblias nesta manhã, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Os Tessalonicenses eram uma igreja sofrida, uma igreja que estava passando por perseguição. E quando Paulo escreve essas palavras, nós sabemos que para esses irmãos nossos, que viviam uma realidade, tirando a perseguição, próxima à nossa, uma realidade neotestamentária, eles precisavam de alento. E sabe quando a gente precisa de alento, quando a gente precisa de coragem, a gente fica pedindo oração, não é verdade? Quantas vezes aqui a gente lê nos boletins de oração: peço que se lembrem de mim, da minha saúde, das minhas dificuldades, meus problemas. Pois bem, nós temos aqui nesta página primeira da carta de Paulo aos Tessalonicenses, uma oração do nosso irmão apóstolo Paulo. E se o apóstolo Paulo viesse aqui hoje e ele nos conhecesse, visse a nossa realidade, conhecesse de repente a sua casa, fosse almoçar lá, por que não? Depois ele sairia em viagem e ele escreveria uma cartinha e diria: estou orando por vocês. Qual seria o assunto dessa oração? Nós temos aqui uma oração fervorosa, insistente de Paulo a favor desses nossos irmãos da igreja que se reunia em Tessalônica. E é interessante, então, nós pararmos um minuto para vermos no que é que o apóstolo Paulo está pedindo a Deus em suas orações. Se ele orasse por você, ele pediria o quê? Se ele orasse por mim, o que é que ele iria pedir a Deus? Ah, permite que esse irmão tenha sucesso no seu emprego, cresça rapidamente, galgue alguns cargos. Será? Talvez ele pediria pela saúde daquela irmã? Será que ele pediria alguma outra bênção? Vamos ver o que, que ele pede aqui para esses irmãos. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. A partir do versículo 1, nós lemos assim: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que lhe dê em paga tribulação aos que vos atribulam e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos, e será admirado em todos os que creram. Naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho, Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus, nós estamos diante da Tua palavra, que nós cremos, de fato, inspirada por Ti e útil para a nossa instrução, para a nossa correção, para a nossa edificação. Senhor nosso Deus, nós Te pedimos, faz a Tua obra em nós. Transforma-nos de acordo com o Teu querer. Que não seja simplesmente mais uma vez em que nos reunimos para ouvir de Ti, mas que haja mudança em mim, em cada um dos meus irmãos aqui. Senhor, obrigado pela Tua misericórdia que se renova para nós hoje de novo. Obrigado porque Tu estás disposto a falar conosco, que nós possamos Te ouvir. E, Senhor, que em nada eu venha a deturpar o Teu pensamento, o que Tu queres nos dizer nesta manhã. Purifica-me nesse sentido também, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Notaram a oração aqui do nosso irmão Paulo? Versículo 11. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação. Não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação. Você já pensou em fazer essa oração para um irmão seu? Dê uma olhadinha no irmão que está do seu lado, na irmã que está do seu lado. Você oraria, meu irmão, minha irmã, a minha oração por você é que você se torne digna, digno da vocação de Deus. O que isso significaria? Vamos pensar, estamos no Brasil, vamos pensar em futebol? Só uma viagenzinha rápida, não? O que o técnico que foi nomeado para a seleção do Brasil, ele pensa naquela noite em que ele acabou de receber esta incumbência? Ele começa a pensar naquele jogador, aquele lá não pode faltar, aquele outro. De repente, ele chega em 30 nomes. Opa, tem nome demais aí, né? Tem que cortar alguns aqui. Quem vai ser escalado? Quem não vai ser? Aí ele recebe os conselhos de um, a insistência do outro, os amigos, a influência. Mas a preocupação dele qual que é? É que aquele time venha a honrar a camisa que está vestindo. Bem, evidentemente, eu estou sendo talvez muito patriota nessa consideração, e talvez ele esteja em primeiro lugar preocupado em que honre, em que ele leve um pouco da honra disso, não é? Mas, para todos os efeitos, o que nós todos esperamos de quem foi convocado e que veste a camisa é que ele honre a camisa que ele está vestindo. Quando você torce pelo seu time e o seu time acabou de gastar alguns milhões para contratar um novo jogador, você fica torcendo para que ele honre a honra que lhe foi feita. E a oração do apóstolo Paulo, que tem a ver com isso? O apóstolo Paulo, ele está dizendo para nós que Deus nos fez uma grande honra. Ele nos convocou para a seleção dele. Ele nos revestiu de uma camisa de filhos de Deus, de membros do seu time, de membros da sua igreja, ao ponto que ele se identifica tanto conosco que ele diz que nós somos o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Mas que identificação poderosa que nós temos nessa figura. E aí? Aí o apóstolo começa a orar. Ele começa a olhar para cada um de nós e a se preocupar. Bom, ele vai andar, ele vai sair dessa igreja onde está todo mundo bonitinho, todo mundo muito simpático. Ele vai sair daqui, vai entrar no seu automóvel, vai de repente pegar uma condução e vai ver a criança aí chorando, a outra brigando com a outra. E vai de repente lembrar para a esposa que ela esqueceu o feijão na panela antes de sair de casa. E como é que isso vai ser administrado? Será que esse bonito, simpático cristão sai daqui e continua honrando a camisa de Jesus Cristo, a camisa da igreja que ele vestiu? Então essa é a preocupação de Paulo. Ele está olhando para nós e dizendo: meu irmão, minha irmã, eu estou em oração por você para que você seja digno de Jesus que o comprou para o seu reino. Notaram que aparece duas vezes essa colocação digno? Primeiro, esses tessalonicenses que estavam sofrendo perseguição. Aqueles que estão firmes. O apóstolo Paulo, ele diz no versículo 5 que eles são dignos do reino de Deus. De repente, tem alguns que, diante da perseguição, disfarçaram, isso fizeram talvez como Pedro, negaram a um dado momento diante das consequências que poderia ter de ser realmente firme na sua convicção, aí saíram pela tangente e não suportaram a perseguição. Mas outros foram até a morte, outros sobreviveram, outros estão ali reunidos na igreja de Tessalônica. E o apóstolo os anima dizendo: olha, vocês que resistiram, vocês são dignos do reino para o qual foram comprados. São dignos do seu rei. Quando a gente fala de reino de Deus, as conotações são muitas. Então é bom a gente sempre lembrar: bom, um reino tem um rei. E aí simplifica muitas divagações teológicas, quando a gente vê a amplitude desse reino, do reino de Deus, que vai desde os tempos futuros até o momento presente e o nosso pequeno coração, dentro do qual Jesus quer ser o rei. Então o apóstolo Paulo está orando por nós. Vamos dizer assim, hein? Está orando por cada um de nós, para que nós sejamos dignos. Aí eu comecei a pensar, mas essa palavra digno, ela aparece várias vezes nas Escrituras. É interessante de ver que o Antigo Testamento e os salmistas, eles gostavam muito de falar da dignidade de Deus. E se a gente percorrer alguns salmos, mas inclusive salmos que não estão no compêndio do livro dos salmos, até, por exemplo, em segundo livro de Samuel, não precisam procurar porque são muitas as referências. A gente tem no capítulo 22, versículo 4, uma palavra de Davi que diz: invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Essa é a oração de fé. Por que que o Senhor é digno de ser louvado? Ah, ele coloca várias razões a isso em outros salmos. Mas aqui, né, especificamente, ele repete no Salmo 18, versículo 13, exatamente essas mesmas palavras, que o Senhor invoca o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Então, pense no momento em que você está enfrentando inimigos, não sei que tipo de inimigos, invoque o nome do Senhor, porque esse nome é digno de ser louvado. Porque, talvez, numa dimensão pequena, porque o Senhor nos livrará dos nossos inimigos. Essa é uma das mil e uma razões de nós louvarmos ao Senhor. Em primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, versículo 25, de novo nós lemos Davi dizendo: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Tem música que a gente canta sobre essa temática, não é? Digno é o Senhor de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. No Salmo 48, versículo 1, os filhos de Corá dizem: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade de Deus. E aí continua, no Salmo 96, versículo 4, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. No Salmo 145, versículo 3, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Sim, há muitos salmos que nos lembram essa dignidade do Senhor de ser louvado. Ele de quem nós recebemos a vida, recebemos o sopro, recebemos tudo da sua boa mão. Digno é de, o Senhor de ser louvado. É interessante que quando a gente percorre a Bíblia e chega no Apocalipse, vê de novo, recorrentemente, essa dignidade do Senhor, digno de ser louvado. Apocalipse 4, 11 diz: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Senhor, Deus nosso. E depois, é como se João, na sua visão apocalíptica, ele passa em revista as pessoas dessa trindade divina e ele então fala, pensando no filho: quem é digno de abrir e desatar os selos? Ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. E então ficam tristes lá, não tem ninguém digno. Ah, mas então ouviu-se um cântico majestoso que dizia: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste. Homens de todas as tribos, de todas as raças, nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Então, se tem alguém digno de ser louvado, é o Filho de Deus. É Jesus que foi até a cruz por nós. Essa dignidade de Deus não nos surpreende. A dignidade de Jesus Cristo, de Ele ter feito isso por nós, é algo que nós devemos lembrar sempre para louvá-lo. Mas nós, como é que nos achamos? Nós nos achamos dignos? Como é que fica a nossa autoimagem diante da dignidade de Deus? Eu digo diante da dignidade de Deus porque sempre é importante colocarmos os paralelismos corretos. Quando a gente pensa na nossa dignidade, de repente nós vamos procurar o mais indigno de todos os mortais para tentar nos achar um pouquinho mais dignos que ele. Mas o que a Escritura nos mostra é que o parâmetro é Deus. O Filho de Deus, feito carne à nossa semelhança, ele é o modelo no qual nós devemos nos espelhar. E aí a gente começa a ver os homens da Bíblia e como é que eles se tornaram dignos desse Senhor. E se a gente recua até o livro do Gênesis, a gente encontra Jacó no capítulo 32, que voltando com riquezas do seu tempo de exílio, fugindo do irmão, ele retorna para a sua terra. E o que, que ele diz na sua oração, no capítulo 32? Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo. Sou indigno. Meus irmãos, essa constatação de Jacó mudou completamente a vida dele daí para frente. A gente via um Jacó orgulhoso, um Jacó presunçoso, um Jacó arrogante. E depois a gente vê um Jacó que se encontrou com Deus e aí ficou pequenininho aos seus olhos. E tudo muda quando nós temos esse encontro com Deus. Quando nós temos a dimensão de Jesus Cristo à nossa frente. E aí então reconhecemos, sou indigno. Muitos homens, no decorrer das Escrituras, a gente vê dentro dessa visão. Jó foi um deles, quando ele dizia, sou indigno, depois de todas aquelas provações que ele passou, ele chega à conclusão, sou indigno. Ele que acabava de fazer grandes discursos, colocando toda a sua justiça e mostrando que ele tinha cuidado do pobre, que ele não fazia mal para ninguém, que ele ajudava o órfão, que fazia tantas e tantas coisas boas. Depois que Deus fala com ele, Jó se encontra na postura em que nós devemos estar, prostrados diante de Deus, sou indigno. Eu me humilho no pó e na cinza. Eu reconheço a minha indignidade. Meu irmão, nós já passamos por isso? Já chegamos a essa conclusão da nossa indignidade? É fundamental. É o que faz a diferença, muitas vezes, entre cristão e cristão. É aquele que ainda se acha, para usar o linguajar popular, e o outro que sabe que é indigno. E quando você se vê na sua indignidade, tem a dimensão da graça de Deus. Até então, a graça de Deus pouco valeu, porque você se achava digno. Mas a partir do momento em que constatou a sua indignidade, a graça de Deus veio ao seu encontro e você vê diante de Deus o quão pequenininho é e quão grande ele é. O João Batista dizia que ele era tão indigno, ele que é o maior de todos os profetas, ele se acha tão indigno que ele não poderia, curvando-se, desatar as correias das sandálias de Jesus. Seria uma tarefa digna demais para uma pessoa indigna como ele, o maior de todos os profetas, ele se curvar para atar as correias das sandálias de Jesus. Nós temos a dimensão correta de nós mesmos? O centurião, aquele que pediu, suplicou que Jesus fosse na sua casa para curar seu servo, ele diz, olha, mas basta uma palavra sua e o meu servo será curado, porque eu sou indigno de que entres na minha casa. Já pensou? O Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Filho de Deus, entrando na minha casa. Eu não sou digno disso, não. Seria muita honra para mim. E este centurião, ele era reputado boa gente. Tanto é que o povo que foi lá falar com Jesus, ele disse, vai lá curar o servo dele, porque ele é digno. Mas não era a opinião dos outros que interessava para o centurião. Era a sua própria convicção a respeito de si mesmo. Então mesmo que todos o aplaudam, mesmo que todos falem bem das suas boas obras, dos seus gestos de amor, convém ter a real dimensão. Sou indigno diante de Deus. E isso faz muita diferença quando a gente considera dois irmãos. Tinha um que foi chamado de pródigo, e o irmão dele mais velho. Quando esse filho pródigo, porque distribuiu as suas riquezas para conseguir coisas que ele achava poderiam ser satisfatórias, quando ele dilapidou o seu capital e volta para a casa do seu pai, depois de ter cuidado dos porcos, ele, lá na sua conjectura interna, ele fica pensando: não, eu vou voltar para a casa do meu pai, mas eu vou pedir para ele ser tratado como um dos seus servos, como um dos seus escravos, porque eu não sou digno. E ele fica pensando isso, mas olha onde que eu fiz, onde é que eu fui chegar, que ofensa que eu fiz para com o meu pai. Então, quando ele chega lá no caminho, ele diz: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai coloca o anel no seu dedo, coloca a melhor roupa e assim, e o restabelece numa posição de honra. Agora, o filho mais velho, ele se achava digno. E essa parábola, dentro de todo o contexto que os evangelhos nos apresentam, mostra precisamente isso. Jesus estava preocupado com aquele que é indigno, que se achava indigno, que reconhecia a sua indignidade. Com esse, sim, Deus tinha um plano para esse, tinha como mudar a sua vida e transformá-lo. Mas ele havia necessidade de reconhecer: eu preciso de salvação, eu preciso de transformação, eu preciso que a graça de Deus me atinja. Dietrich Bonhoeffer, ele que foi um pastor perseguido por suas convicções anti-hitlerianas durante a Segunda Guerra Mundial e acabou sendo enforcado porque ele defendeu com firmeza as suas convicções contra a dominação de Hitler, ele tinha também uma oração para com a igreja e uma preocupação. Vejam só o que ele dizia: a graça barata é inimiga mortal de nossa igreja. Graça barata, por quê? Porque quando a gente não tem consciência da nossa indignidade, a graça de Deus se torna algo irrisório. A graça barata significa justificação do pecado e não do pecador. A graça barata é a graça que nós dispensamos a nós próprios. Nós somos generosos para conosco, não é? Graça de verdade vem de convicção de pecado. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. É necessário chegar no "eu errei". Eu reconheço que sou indigno. Eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que eu necessito da graça de Deus. A graça barata é o batismo sem a disciplina de uma congregação. A graça barata é a ceia do Senhor sem confissão de pecados. Nós tomamos a ceia. E o Senhor nos adverte para não a tomarmos indignamente. É necessário que haja reconhecimento de pecados. Porque senão o sangue de Cristo, por que ele teria necessidade de ser derramado? Por que Jesus iria até aquela cruz? A graça barata é a absolvição sem confissão pessoal. Meus irmãos, cuidado com a graça barata. Este nosso irmão, ele sofreu porque ele via a igreja como um todo adormecida, dando graça barata, absolvição, sem confissão de pecado, sem reconhecimento, sem arrependimento. Meus irmãos, não há possibilidade de salvação. A graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem cruz, a graça sem Jesus vivo encarnado. Meus irmãos, que nós possamos pensar no que o Senhor fez por nós. Nós temos neste texto de Tessalonicenses uma exortação para sermos dignos do Senhor. E eu apenas queria ler este versículo 9 na versão O Livro, que me parece faz mais sentido para nós nas palavras daqui desta versão. O apóstolo Paulo, ele diz, a oração que ele faz, vamos lembrar que é uma oração que ele faz por nós. E é por isso que sempre fazemos oração a Deus, pedindo-lhe que vos faça dignos do destino para o qual vos chamou. Qual seria esse destino? Dignos do destino. Se a gente pensa nos jogadores e na Copa, o que, que eles almejam? Eles almejam a coroação no fim. Qual que é o destino que nós almejamos? Que vos faça dignos do destino para o qual vos chamou. Que cumpra tudo o que na sua bondade decidiu a vosso favor. E que vos ajude a realizar, através do seu poder, a obra da vossa fé. Meus irmãos, o jeito pelo qual nós nos tornamos dignos desse nosso Senhor, desse nosso Salvador, que iremos encontrar na glória, é através de obras, através de ações que glorificam ao nosso Deus. Tem hoje uma grande ênfase na meritocracia. E pensas que os testes, o Enem e outros tantos sistemas desse tipo são a comprovação do mérito? Numa pequena medida, sim. A pessoa se esforçou, estudou, decorou aquilo lá para saber onde colocar a cruzinha, então tem algum mérito. Mas, meus irmãos, o que a Bíblia nos ensina na meritocracia de Deus não é conhecimento, é ação, é obras. Obras dignas daquele que nos receberá na glória. É por isso que o apóstolo diz assim, que ele cumpra na sua bondade tudo o que Deus decidiu a vosso favor e vos ajude a realizar, através do seu poder, a obra da vossa fé. O poder de Deus em nós é o que nos permite realizar obras à glória do seu nome. Oramos assim, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja honrado através das vossas vidas e que vocês também recebam honra juntamente com Ele. Deu para sentir o nível no qual o apóstolo Paulo está nos colocando? Honrados juntamente com Cristo. Naquele momento em que toda a congregação dos anjos e nós juntos poderemos cantar a glória do Cordeiro. Isso será possível, diz aqui o fim do versículo 11, isso será possível, 12, perdão, será possível pela graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. É a graça de Deus que nos atinge e que diz, você meu irmão, você minha irmã, eu tenho obras para você. Eu tenho ações para você fazer. Ah, mas eu não consigo, eu não tenho forças, eu não vou... É a minha força agindo em você que vai permitir você realizar obras que vão glorificar a Jesus Cristo. Terminando nesse versículo 9, dê uma olhadinha na sua Bíblia, 2 Tessalonicenses 1, 9. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Que não haja ninguém aqui banido da face do Senhor. O inferno é isto. É a distância eterna da face do Senhor. Isto é a perdição. Banidos da face do Senhor. Mas para todos os que se entregaram a esse Senhor e reconheceram que Ele é Rei sobre a sua vida, então diz aqui que nós conheceremos a glória do seu poder, quando Ele vier para ser glorificado nos seus santos e admirado em todos os que creram. Glória, poder, a força do Senhor Jesus, manifestando diante de nós toda a sua glória e nós lá juntos participando. Que festa gloriosa no céu! Então, pensemos, é em vista deste momento que a nossa vida hoje aqui na Terra tem que mudar para nós realizarmos obras dignas do nosso Senhor. Esta é a oração de Paulo. Que essa seja a nossa oração durante essa semana. Que essa seja a oração pelo seu irmão, pela sua irmã que está sentada no mesmo banco aí do lado. Ore por ele. Olhe para ele e diga: eu vou orar por você, meu irmão, para que você realize obras dignas desse Rei, obras dignas do Senhor, para que no dia em que Jesus for glorificado, você tenha glória também. Glória porque obras Deus realizou através da sua vida. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, nós reconhecemos diante de Ti neste momento que somos inglórios, que não temos glória em nós mesmos, que não somos dignos sequer de nos abaixar para desatar ou para atar as sandálias dos pés do nosso Senhor. Senhor, dá-nos consciência maior da nossa indignidade. Guarda-nos, Senhor, de em momento algum nós pensarmos que chegamos num nível de dignitários. Nós não somos dignos, Senhor. Nós reconhecemos. Mas ao mesmo tempo, Senhor, nós reconhecemos a Tua glória imensa, que Tu és digno. O Deus Supremo é digno de receber o poder, a honra, a glória. E, Senhor, para que nós possamos chegar nessa glória, era necessária a Tua graça. Sem ela, nós ficaríamos nesse abismo que nos separa de Ti. Mas Tu juntaste glória com seres indignos através de Jesus Cristo, que pagou naquela cruz para nos colocar numa posição de glória de filhos Teus. Senhor, como filhos adotados por Ti, como membros do Teu time, como pessoas que pertencem a uma igreja que é a Igreja de Cristo e que este mundo está olhando, observando, nós queremos Te pedir neste dia, Senhor, ajuda-nos a realizar obras que sejam para a glória do nome de Jesus, para que os homens, vendo as nossas boas obras, glorifiquem ao Pai que está nos céus. Senhor, guarda-nos de passividade, de inoperância, e dá-nos de transformar boas intenções em ações, e que esta semana seja diferente, porque haverá glória para ti no céu, por causa das obras que realizarás através das nossas vidas. É o que nós rogamos, no nome de Jesus Cristo, e para a tua glória. Amém.